processo e a gente ia buscar nessas tabelas de documentos.
Pois é, esse que é o detalhe. Essas tabelas todas que existem hoje, toda essa estrutura que existe hoje, ela não reflete a realidade. Então, se a TI, vou dizer TI não nós aqui, mas as ferramentas, as tabelas que a gente existe, foram utilizadas como único subsídio para converter no processo eletrônico, não vai ser um processo eletrônico que vai refletir a realidade. Então, o processo seria: autuei um processo eletrônico ou precisei converter um processo físico em eletrônico por conta de um apensamento, por conta de uma juntada, eu vou pegar o processo físico, eu vou digitalizar ele inteiro, ignorando todas essas tabelas, ignorando tudo o que aconteceu e fazendo um novo sumário aqui, escaneando tudinho, classificando cada um dos documentos, digitando o que é cada um deles. Não é uma digitalização de um volume de 200 páginas. É um volume para cada documento. Cada documento é um PDFzinho que vai ser digitalizado e classificado.
Então, beleza. Você bate o martelo, então, que você vai descartar totalmente o que já existe hoje.
Exato. Não é descartar. Ele vai ficar no histórico lá, vai ficar tudo guardado, ele não vai jogar tudo fora. Mas, para fins de tramitação dele eletronicamente, isso não serve mais. Só vai servir o que for digitalizado para frente.
Como é que você imagina isso na nossa tabela? Nós vamos ter outro número de documento? Outro número de processo?
Não.
Então, para que a gente possa manter o mesmo número de processo, aquele outro não pode mais. Eu tenho que dar um jeito naquele.
Não pode tramitar do jeito antigo.
É, eu tenho que dar um jeito nele. Eu tenho que mudar o número dele, mudar. A tabela de número de processo, ela nos permite colocar mais informações ali.
É, eu, na verdade, penso, é um texto. Eu penso eletronicamente, eu penso num indicador. Falando aqui aleatoriamente, um indicador que diga lá na tabela, olha, a partir de tal dia, esse indicador tem no mínimo duas informações, né? O momento em que ele virou eletrônico. Então, sei lá, processo eletrônico lá seria uma chave com uma data lá. A partir daquela data, o processo tem como base aquilo que é mostrado para o usuário de andamento, não é mais aquilo anterior, é aquilo que foi digitalizado.
Entendi. Ele vai poder ser acessado, consultado, lido a qualquer pessoa ou não?
Sim. Igual aos outros. O detalhe é, a tela de consulta processual, eu vou pensar agora como usuário final, tá? Falar como usuário final. A tela de consulta processual, onde eu clico lá, ferramentas, consulta de processo, onde eu ponho o número do processo, hoje eu coloco, estou com o processo aqui, e ele carrega para mim os andamentos. Os andamentos, tudo que foi chancelado ali, todos os anexos, do jeito que é hoje. A partir do momento que um processo é eletrônico, quando eu digitar o número desse processo nessa tela, ele não vai carregar mais para mim isso. Se ele foi redigitalizado, ele vai carregar para mim na lista de andamentos, que na verdade não é mais a lista de andamentos, agora ele é o que ele está chamando de sumário, que eu acho bacana essa nomenclatura. Ele vai carregar o sumário do que foi digitalizado. Documento 1, documento 2, documento 3.
Eu tenho um complicador por conta de eu ter vários outros sistemas, outras funcionalidades que se vinculam diretamente com o ID de um andamento.
De um andamento.
Ao migrarmos isso, eu vou ter problemas com esses andamentos, porque na hora, imagine, plenário, ele aponta para um acordo lá no andamento. Eu tenho sistema do plenário, eu tenho decisões, eu tenho funcionalidades lá no site. Assim, isso numa primeira olhada. Como é que vamos fazer? Nós vamos migrar essas chaves. A ideia é que nós tenhamos que migrar essas chaves, porque se tivermos que migrar essas chaves, aumenta ainda mais a responsabilidade daquele que vai estar
digitalizando.
Vai estar fazendo esse trabalho.
Seria o caso do cara digitalizar e vincular o que ele está fazendo ao andamento.
Sim. Então, um complicador grande.
O detalhe é assim.
As duas saídas.
O detalhe é: a gente tem andamentos que vão ter, vai ser possível vincular, e milhares de andamentos que não vai ser possível vincular.
Exato.
Entendeu? Ao mesmo tempo, eu não posso vincular. Eu posso vincular um andamento a vários documentos. No andamento da CPL tem o documento, tem o despacho, tem o edital. Eu vou vincular no mesmo andamento? Entendeu?
Mas você tem a estrutura lá de anexo, né? Então, você tem um andamento, você tem um documento, esse é o documento do andamento.
Pois é. Entretanto, esses outros aqui são. A estrutura de anexo, ela meio que deixa de existir. Na verdade, a estrutura de sumário de documentos, ela tem que substituir o andamento e os anexos.
Sim, sim, mas no final vai ser uma disposição, né?
Você acha?
Mas a verdade é que.
Sim.
Eu tava comentando isso com o Xexé, eu achei estranho isso aí. Eu acho que um andamento pode ter vários documentos, não?
Hoje não. Né? Hoje mas... na verdade, tem os anexos. Né?
Sim. Mas o andamento ele necessita de um documento oficial de trâmite de processo.
Eu entendo, assim, eu estava entendendo que essa estrutura de andamento e de sumário, elas são apartadas e distintas. Um sumário, um andamento pode apontar para um ou vários itens dentro do sumário.
É, isso na verdade é o que vai acabar acontecendo. Né?
É, mas você entende que. Para você fazer um trâmite de processo e para que um trâmite de processo seja assistido, ele precisa apontar para um documento oficial. Eu não posso colocar um anexo num andamento e dizer assim, pronto, agora pode andar, porque já tem um documento aqui, um ou vários.
Teoricamente é o que teria que ser feito.
Então, não, mas isso é regimental, né? Você não pode, para andar, você precisa ter um documento oficial. Um despacho, uma introdução, essas coisas todas que fazem parte...
Aonde que diz isso aí?
Não, no TR fala.
Aonde?
No
regimento
interno.
É. Pois é, tem que olhar esse dispositivo regimental para fazer a leitura dele de acordo, sim, com a redação nova. Uh-huh.
Porque, na verdade, até onde eu sei, para que você possa tramitar um processo, precisa ser um documento oficial de trâmite.
Porque, na verdade, assim, isso funciona para o GPRO, mas para a realidade não existe isso.
Entendi.
Então, para a realidade hoje, O que a gente criou com isso? O monstro chamado CI. O cara vai lá e com CI ele faz qualquer coisa. Ele cria um CI e faz qualquer coisa. Que na verdade seria colocar o documento específico ali e tramitar com ele.
Isso.
Que não necessariamente é um despacho.
Nós vamos criar.
Não necessariamente é um.
Nós vamos criar toda uma estrutura nova.
Tá caminhando para isso.
Utilizar parte do que existe hoje. Tabela de andamento, tabela de atuação.
Nós temos um problema se formos partir para uma estrutura nova. Aí a gente se ferra com o legado. Aí a gente acaba se engessando ao ponto de termos que realmente tratar o legado.
Pois é, era achar o meio termo. Achar, assim, achar até que ponto o legado atende e até que ponto ele pode crescer sem ser afetado para atender o processo eletrônico.
Uhum.
Eu acho que assim, ó, se a gente conseguir... Nessa situação de que eu vou ter que converter um processo físico num processo eletrônico e o sumário permitir que eu associe esse documento que foi digitalizado ali ao andamento e permita que eu consiga colocar documentos intermediários para acrescentar nesse sumário, né? Sendo que o legado ele tem que existir dali para trás, intacto, né? E o que existe daqui para frente numa estrutura nova que está, de certa forma... sendo possível resgatar, mas continua andando.
Mas olha só, a gente consegue fazer isso desde que a gente mantenha essa estrutura de documentos oficiais. Por conta de quê? Vocês entendem que daqui a pouco nós vamos começar com o GDOCS. O GDOCS ele vai vir para quebrar tudo isso, para mudar toda essa realidade.
Uhum.
Aí talvez a gente tenha um momento oportuno para poder, de fato, mudar essa nomenclatura. Vocês não acham?
Não,
porque quando chegar o GDOC, aí sim, aí é tudo novo, é tudo... É uma outra estrutura, né?
O Ricardinho tá sentindo uma dor aqui porque a PC é DOC, não é GDOC.
Na verdade é Justin DOC, né? Justin como DOC, ele falou aí.
JDOC.
A princípio, quando eu comecei a fazer esse protótipo, a ideia para ficar barato que eu tinha pensado era utilizar a mesma estrutura. A gente ia colocar um indicador lá na tabela de pré-autuação, indicando se o processo é físico ou digital.
Sim.
A partir do momento que eu fosse autuado como processo digital, beleza. Aí a gente ia ter uma tabela de sumário, a parte lá, e todos os trâmites que foram...
Começariam a ser alimentados lá.
Essa
ideia é perfeita.
Utilizar a mesma estrutura.
Exatamente. Essa ideia é perfeita. O detalhe é, o processo que for convertido, a única coisa que ele vai ser feito é, os andamentos ficam lá do jeitinho que estão, o protocolo vai chegar, vai digitalizar os documentos, ele vai alimentar só essa tabela de sumário. E dali pra frente ele continua andando com essa estrutura. Igual tá hoje, alimentando a tabela de sumário.
E os trâmites normais, que vamos dizer, que a partir daí que for alimentada essa tabela de sumário, eles vão começar a tramitar documentos.
Seria isso?
Aí no trâmite desse documento a gente gravaria E o alteraria a trilha lá?
A consulta processual sempre vai priorizar a tabela sumária. Hoje a gente tem, a gente tem o pró-andamento, né? O pró-andamento. E aí a gente tem umas 3 ou 4 tabelas de documento, né? Pró-acórdão.
3 ou 4.
Pró não sei o quê.
Verdade,
quatro, 3 ou 4 dúzias.
Pró não sei o quê, pró não sei o quê, pró não sei o quê. Beleza. Eu tenho pró-autor aqui. Então, pró-andamento vai andando com vínculo aqui no pró-autor. Beleza. A gente passa a ter, então, paralelo a pró-andamento, o tal do sumário, que, na verdade, vai usar toda essa estrutura aqui e vai andando com os documentos digitais. Cada um dos documentos digitais vai alimentando esse sumário. Esse sumário, para todos os fins, ele é o processo eletrônico. Então, aqui é os PDFs aqui, os DOC e os PDFs. Ele foi gerado aqui no Proacor, foi gerado no Diabaquá, tal.
Nós vamos replicar os documentos para cá.
Exatamente. A parte PDF do documento, a parte imexível, está aqui no sumário. Então, teoricamente, um PDF desse aqui pode ter um pró-andamento. E o usuário, ele pode também juntar outros documentos que, teoricamente, estão... não tem um andamento, é o que você chama de anexo hoje, né? Mas ele
não, mas
entra
mesmo,
no sumário.
Não, mas mesmo os anexos têm andamento.
001, 002. Né? Esse aqui é o processo eletrônico, é o que a gente está chamando aqui no conceito dele de sumário. Acho que é perfeitamente cabível. Quando o cara vier converter um processo físico em processo eletrônico, ele vai colocar, alimentar esse indicador aqui dele para eletrônico. Virei eletrônico? Tá, para virar eletrônico, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é alimentar esse sumário com tudo que existe hoje. Então ele vai pegar, ele vai ignorar o que existe aqui fisicamente, assim, mentalmente, ele vai ignorar o que está aqui, ele vai pegar o processo físico e vai digitalizar ele seguindo essa estrutura de sumário. Tá. Da agora para frente, ele vai continuar andando, normal, alimentando essa tabela.
Ele vai ter que subir os andamentos vinculados, porque quando ele vai lá na tabela de autuação lá, ele já tem os volumes lá que vieram originais do processo. Então, volume 1, 2, que foram os documentos que vieram.
Sim.
Mas os documentos de trâmites que foram gerados pelo tribunal...
não estão aqui.
E nem vão
entrar nesse sumário. Teoricamente, esse aqui... ele andou até aqui sem sumário, agora eu vou criar um sumário. Então, vai ter um momento que o processo eletrônico. Vamos lá, eletrônico, físico eletrônico, que é o convertido. Processo eletrônico, ele vai ter andamento normal e vai ter sumário, que é a essência dele. O processo físico só tem andamento. Continua andando normal e tal. Quando esse processo físico virar físico eletrônico, ele vai ter uma estrutura de andamento até a data X. Da data X para frente, ele vai ter um sumário que está desamarrado disso aqui, e ele vai ter essa mesma estrutura aqui na frente do momento que ele vai andar. Teoricamente, a gente mantém tudo guardado, mas ignora, faz um sumário aqui específico para ele. E agora ele passa a andar que nem eletrônico.
Pois é, eu estava pensando como é que a gente faria para auxiliar o protocolo.
Pois é, esse indicador de processo eletrônico, na verdade, ele tem que ser não só uma coisa que diga se é ou não é. Não é binário, 1 e 0. Esse indicador tem que ser uma data, um marco, onde a partir daquela data ele considera o sumário e os andamentos eletrônicos. Daquela data para trás, Acabou. Tá no banco de dados para fins históricos.
Ok.
Aí a gente consegue manter o que já tá hoje.
Quando ele converter, quem for converter, eu vou ter que pegar. Ele vai escanear.
Ele vai fazer manualmente.
Manualmente.
Ele vai pegar essa telinha aqui. Acontece. Essa tela, ele vai ignorar tudo que tem nessa tela aqui hoje. Vai ignorar tudo que tem no andamento. Ele vai pegar o processo. Ele vai começar a digitalizar. Digitalizou o primeiro documento? O que é o primeiro documento? Ofício da secretaria número tal. Não sei o que. Digitaliza. Segundo documento dele vai ser um processo manual, artístico, artesanal. Mas assim, é o preço que se paga para poder entrar no processo eletrônico.
Eu pensei que a gente ia buscar todos esses documentos, já, tudo que já tinha sido assinado e que tinha sido tramitado, a gente já...
Pois é, o detalhe é assim, até posso colocar o que já está assinado aqui, mas o pessoal do protocolo, o que vai ser mais fácil? Ele fazer com tudo do zero ou ele fazer com, vamos ser generosos, com 60%? Do que está no processo?
Você acha mesmo assim que a discrepância do físico pro lógico é tão grande assim?
É grande.
Os documentos de trâmite em si todos terão que aparecer lá. Eu entendo que a gente só iria
essa migração ela é problemática. Ela é problemática, porque se fosse assim, bastaria a gente ativar o indicador e
eu acho mesmo que não é tão simples assim. Eu acho que deve ser complexo mesmo assim. Deve existir muita disparidade, mas eu não sei, porque pense, se você tivesse condição de falar assim, vamos migrar esse cara aqui e nós já elencarmos todos os documentos e todos os
você quer ver
os andamentos que já são assinados digitalmente,
a primeira parte do documento. Os processos que essencialmente estão mais perto da digitalização aqui foram os processos que o protocolo digitalizou. O protocolo digitaliza um documento de 100 páginas e taca lá a parte 1.
Sim, sim.
Esse documento tem 20 documentos lá dentro.
Ok. Esse documento, esse sim é o trabalho que vai ter que ser feito.
Pois é.
Seria esse trabalho aí e seria o trabalho de checar para saber se todas as partes do processo físico estão de fato contempladas no processo lógico. Se ele fizesse esse trabalho, opa, esse aqui não tá.
Digitaliza, tá onde na ordem?
Aí, ó. Olha o tanto trabalho ele ia facilitar. Eu penso. Se fosse eu fazendo esse trabalho, eu ia querer fazer assim, sabe? Porque pense, o trabalho de você pegar cada documento daquele, selecionar, digitalizar como é que chama quando você...
Catalogar.
Catalogar não,
eu só acho...
Como é que chama aquele que você vai fazendo um apontamento ali,
Indexação.
Indexar e tal.
O detalhe é que assim, eu acho que a mais chance do processo não se tornar eletrônico a partir de um procedimento desse, onde eu estou reaproveitando o serviço e enxertando ali o que está faltando, do que ele ter que fazer tudo.
Chefe.
Mas por que você diz assim? Porque você acha que a situação de um apensamento, a situação de pegar um processo que já tramita e transformar em lógico, vai ser não tão utilizado assim, é isso?
Exatamente.
E você não acha que isso seria mais uma vertente exatamente para levar isso em consideração, já que não é um negócio que vai ser utilizado tanto assim, de você reaproveitar algumas partes e tal?
Porque assim, se a gente disser assim... Ah, beleza, não vai ser tão utilizado, vamos automatizar?
Não, a ideia não era automatizar, não. Era só pegar aquilo que foi assinado digitalmente e aproveitar aqui.
Aproveitar
só esses.
Tá. Beleza, ó, eu vou aproveitar. Beleza, tá fácil. Protocolo, a chance do protocolo dizer assim, não, isso aqui é fácil, vamos fazer com o tribunal inteiro. E lascar a gente e bagunçar é muito grande.
Não, mas aí é um risco deles, eu não assumi esse risco.
Depende muito do protocolo para essa parte.
Você acha que é mais fácil a gente tentar facilitar o trabalho deles para fazer a conversão Sendo que a gente vai ter que criar um mecanismo para permitir que eles enxertem.
Eu não estou querendo facilitar a vida deles, não. Estou querendo facilitar, assim, mitigar a possibilidade de erro. Entendeu?
Eu acho que
Pois é, mas quanto mais você, você falar assim...
Porque eu vou te falar outra situação. Outra situação. O cara vem hoje. Talvez eu esteja falando uma bobagem, mas eu sei que acontece. Porque a presidência do ano passado, vou dar um exemplo da vida própria para você entender o que eu quero dizer. A presidência do ano passado, em pelo menos 6 ocasiões, pediu para que eu trocasse folhas de documentos de andamentos passados. Uhum. Que eles assinaram, colocaram no processo, resolveram o processo e ficaram com medo de, em algum momento, alguém auditar o que era digital, o que era físico, e pediram para substituir documentos de processos de andamentos anteriores. Isso o Augusto pode dizer estatisticamente mais do que eu.
Uhum.
Só que essa presidência, ela tomou muito cuidado com isso. Agora, a gente tem outros 20 e poucos setores que não estão nem aí. Eles alteram e eles não põem o GPRO de propósito por causa disso. Então, assim, a chance da gente estar colocando documentos eletrônicos lá que não refletem a realidade de processo, ela também existe. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente minimiza questão dessa discrepância, dizer, não, você vai digitalizar tudo de novo, você vai considerar agora o que está digitalizado por uma pessoa em um momento, do que dizer assim, olha, esse processo nasceu eletronicamente com o trabalho de digitalização, um monte de documentos assinados de diversos setores que não necessariamente foram verificados se batiam. Porque hoje o que tramita é físico, o que vale é o físico.
Uhum.
O eletrônico hoje ele é um acessório lá, mas de fato ele não vale.
Entendi.
Essa é a verdade.
Mas todos os documentos que são gerados no GPRO são anexados ao processo físico, impresso e
não necessariamente.
Não, mas isso tem que ser, porque...
Não, aí que
não anexado ao processo físico, ele está dizendo.
Faz.
Ué, então vai para onde esse processo de documento?
Então, qualquer
agora deixa fiquei em dúvida.
Lá, deixa lá.
Lá onde?
Deixa lá no GPRO e ignora. Então
não. O que ele disse é o seguinte, todo processo, todo documento válido, ele é anexado ao processo físico. Foi a pergunta que ele fez. E não necessariamente o que está lá no GPRO.
O que vale é o processo físico.
É isso.
Fato. Tudo que ele imprime, digitaliza, sei lá, enfim, para valer, na verdade, ele tem que imprimir...
Tem que estar no físico.
No físico.
Ah, não, então tá tranquilo, que aí ele vai... Pegar cada documento daquele e vai virar um.
Vai virar um PDF específico. Beleza. Ele vai anexar.
Entendi.
E a minha preocupação era: se não tiver, vai ter documentos que vão estar lá.
Mas aí que tá. O detalhe é esse. O que está no físico serve para virar eletrônico. O que está no digital não necessariamente serve para virar um processo eletrônico convertido. Esse é o detalhe. Aí assim, eu acho que para a gente ia ser muito mais custoso, vou usar o goiano mesmo, custoso, ter que fazer uma ferramenta que vai permitir ele gerenciar o que já existe, incluir o que não tem, tirar o que não deveria estar para colocar lá, do que fazer assim, olha, a partir de agora é outra
aqui,
vida,
pronto.
É o que foi digitalizado e o que está sendo incluído eletronicamente. O para trás, é para trás, é passado.
Lado, eles podem até, assim, na tentativa de melhorar o fluxo de trabalho dele, eles podem passar por uma triagem onde o cara vai lá e vai separando cada documento, entendeu? Pega os documentos, vai separando os documentos,
não, contando,
e passa para a digitalização e vai digitalizando.
E aí o detalhe é assim, em vez de a gente ter que criar um utilitário para ele fazer isso, que vai aproveitar a estrutura e colocar, não, a gente usa o nosso exportar processo que já existe hoje aí, exporta para ele na hora que ele precisar, ele já tem, eu acho que isso lá no protocolo, não tem? Botãozinho de exportar processo?
Tem, mas eu acho que não é habilitado para todo mundo, não.
A gente habilita o exportar processo para ele, ele consulta o processo aqui, exporta, vai gerar para ele todos os PDFs que ele precisa, em vez dele digitalizar tudo, ele vai aproveitando. Mas isso assim, isso é uma opção que não faz parte do processo.
Vai aumentar o trabalho.
É, mas corre o risco de mitigar, exatamente o risco que a gente queria mitigar, ele vai
incidir nisso. Mas o que eu estou falando é porque assim, uma coisa é dar isso para ele como uma alternativa que está fora do procedimento. Outra coisa é incluir isso dentro do procedimento.
Entendi.
Regulamentar isso como a regra, né? Essa aqui é a regra. A gente assume o
risco. Uma coisa é eu dizer assim, olha, coloquei tudo aqui e falo, agora você aproveita, o que você quer? Que é o que é essa proposta aqui. Uhum. Outra coisa é dizer assim, olha, tem um outro recurso aqui que não faz parte da regra aqui, mas você pode exportar e ir aproveitando. Porque ó, aquele exportar hoje faz exatamente isso. Joga todos os documentos ali em PDF numa pasta.
Numa ordem e tal, e ele pode organizar.
Se ele quiser, põe e põe. Não recomendo. Recomendo que ele digitalize, classifique, preencha o sumário aqui e coloque esse documento lá.
Legal.
Entendeu?
É bom demais. Então, assim, chefe, e sobre essa questão...
Isso vai diminuir o nosso trabalho. Aumento deles, mas... diminui e simplifica a regra aqui.
Legal. E sobre essa questão do apontamento para dessa referência que os documentos hoje têm para outros sistemas. Uhum. Eles vão continuar apontando para aquele antigo? Nós vamos ter que nos preocuparmos com essa migração de chaves? Que isso é traumático?
Vamos lá.
Como é que você pensa aí?
Me dá um exemplo prático para eu te dar uma solução prática.
Plenário, ele aponta para um acórdão que está lá. No JEPAS.
Vai continuar apontando para onde ele aponta.
Ah, ok. Então esse novo processo, o processo convertido aqui, ele tem um acórdão e ele não tem relacionamento lá na plepauta, não tem relacionamento lá no plenário.
Continua do jeito que está.
Entendi.
Detalhe é, olha o processo novo. Olha o processo novo. Você tem uma ideia, tanto que não muda nada. Processo novo. Vou fazer um acórdão. Vou lá, faço o meu documento de andamento, faço o meu acórdão, beleza. É, a minuta de acórdão vai, o meu relatório voto vai assinado como documento de andamento. A única coisa que eu não fiz, não imprimi. Só isso, não imprimi. Ele já está eletrônico, já alimentou o sumário, o PDF dele assinado. O acórdão está minutado na mesma estrutura que existe hoje. Ele só entra no sumário quando o plenário assina. Assinou, gerou o PDF... alimentou aqui o sumário.
Não, legal.
É o que tá lá.
Isso é a estrutura que vai funcionar a partir daí.
Exatamente.
O legado. Minha preocupação é com o legado. Com o convertido.
O convertido. Convertido.
Lembra, porque o convertido ele tem relacionamento
olha lá
no site. Ele tem relacionamento até com o TCE Push. Entendeu?
Sim, não.
Tem lá, tá vinculado ao andamento aqui. Agora, e agora?
Processo que tem acórdão. Um processo que tem acórdão, dificilmente ele vai ser convertido, porque ele já morreu. Mas assim. No caso de ser uma decisão interlocutória, acontece...
Um recurso e tudo mais.
Beleza, um recurso, beleza. Recurso. Teve o acórdão, o cara vai autuar um recurso eletrônico. O recurso, inclusive vai ser o caso mais prático desse aqui. Ele vai ser autuado eletronicamente, meu acórdão é um processo físico, ele vai mandar pensar. Vou ter que colocar tudo de novo lá. Teoricamente... utilize-se a mesma estrutura que tem. Eu vou fazer um sumário lá do acórdão. Digitalizei o acórdão. O que eu posso fazer para garantir que isso se mantenha é tentar aproveitar essa estrutura que está sendo criada aqui para permitir que ele vincule, né? Alguma decisão, alguma coisa assim. Porque qual seria o problema... ele lê o sumário. O sumário tem todos os andamentos, inclusive o acórdão. Aquele destaque da decisão vai utilizar a base de acórdão para ler.
É porque lá em cima eu tenho uma questão de relacionamento com IDs. Para mim conseguir dar sentido seguro a esses IDs, ele teria que falar o seguinte, ó, esse item aqui do sumário é referente a esse andamento aqui.
Eu acho que para decisões especificamente, os acórdãos e as resoluções, isso aí é imprescindível. Né? Para o restante, eu acho que ele é acessório. Entendeu?
Não, sim, eu estou colocando isso porque sentado com o Lee ali, ele até elencou assim, vários sistemas assim e tal. Isso é uma preocupação mesmo. Eu não consigo te precisar agora outros, mas sei que decisão tem, eu sei que GREG tem, eu sei que artigo 30 tem...
Mas você pode ver que todos eles trabalham com a ID em background lá, mas o cara faz a vinculação dele lá pelo número... O número que aparece pra gente, ser humano lá, acórdão 1205 de 2016. Não necessariamente o pro acórdão ID.
Não, ele faz essa referência, mas quando nós relacionamos com o ID, né? Aí ele nem desconhece o número.
Mas eu falo assim, porque de certa forma, quando a gente alimentar aqui o sumário dizendo acórdão número 1505-2016 lá, a gente pode estruturar isso especificamente para as decisões. para facilitar esse vínculo. Porque, na verdade, assim, a preocupação é, nesse processo de migração, a gente...
Mas a gente pode fazer o que você está falando aí, ó. A gente migra, o que apontava para o antigo, continua apontando para o antigo, porque na verdade é uma questão de evolução.
É.
Se aponta já para o antigo, ele está no caminho da morte já, migrou, já está indo para outro canto.
O detalhe é porque assim, ó, mesmo ele sendo convertido, como eu te disse, o indicador, ele não é um indicador binário, ele é um indicador de momento.
Uhum.
Então, a partir desse momento,
ele passa a apontar para o
novo. Mas legal. O que já apontava, continua apontando e tinha que dar.
Legal, legal.
O sumário ele serve no processo convertido para o analista analisar o processo, mas ele não serve para modificar a forma como que o sistema via o acórdão. Se ele via aquele acórdão, ele vai continuar vendo aquele acórdão.
E eu acho até que é estrategicamente mais interessante abordarmos a coisa desse jeito aí, por conta de que se formos nos preocupar com esses relacionamentos, cara, o caldo engrossa muito agora. E talvez a gente vai estar gastando muito tempo em fazendo manutenções de saneamento para viabilizar legado.
Você quer ver uma solução bem prática? Vou consultar o processo número 2 desse ano. Esse processo número 2, ele teve um acórdão, teve tudo quanto há, tudo. Até ontem ele era físico, hoje ele foi eletrônico. Estou consultando ele amanhã. Entrei no site do tribunal, digitei o número dele, que é o mesmo número, inclusive. Na hora que eu consultei esse processo, eu posso dar duas opções para o usuário. Daqui para frente, de ontem para frente. Consultei ele até ontem, ele vai me mostrar a lista de andamento do jeitinho que estava antes lá. Consultei de hoje para frente, vou mostrar o sumário dele atualizado ali.
Esse é um processo convertido?
Um processo convertido. Eu falo assim, o fato de eu ter um indicador que separa o que é a vida dele para frente, teoricamente eu consigo visualizar nas duas situações. Entendeu? A ideia é que ele só veja o que foi convertido, o sumário. Ignora os andamentos estão todos guardados lá. Ah, eu preciso ver os andamentos no modelo antigo. A gente tem todos os dados tudo guardado lá. Porque, na verdade, não vou precisar desses dados, eu vou guardar para fins históricos, eu vou precisar só do sumário.
Então, eu acho que seria bom mostrar mesmo o sumário. Converter o sumário.
Sumário. É isso mesmo. Eu
não
olha assim,
para trás, não tem data de daqui até aqui, é
não,
sumário.
Eu tô falando que o indicador me dando essa possibilidade...
Se você precisar,
hoje,
né?
Hoje. Não, peraí. Que dia que esse processo vai correr? Tal dia, não. Então, daqui para frente, ele é todo eletrônico, só mostra o sumário. Acabou. Entendeu?
Entendi.
Mas aí vai continuar utilizando a mesma estrutura que existe lá de andamento, continua tramitando. Quando tramitar o documento, aí que nós vamos tramitar o sumário.
Faz sentido.
Seria isso?
Por aí. Na verdade, a parte de
uma preocupação.
Você fala, alimentar o sumário é sempre que um documento PDF for incluído definitivamente no processo, o sumário está alimentado.
Então, o andamento ele é válido hoje depois que o processo tramita, porque quando o processo sai da divisão, ele é um andamento válido.
Exatamente.
Talvez seja essa a ideia, né, do sumário, né?
Exatamente.
Tramitou, bom, então agora é mais um item de sumário.
O documento anterior e grava na tabela de sumário.
Isso,
exatamente.
Põe lá no sumário, porque sabe por quê? Enquanto ele estiver dentro do setor, ele é um documento...
Eu posso fazer o que for, eu posso tirar, pôr, entendeu? A ideia é o.
Então segue o
sacramentou o andamento? Bruto. Sumário alimentado.
Pergunta. 37 vive alterando seus documentos de acordo lá na. Por algum motivo lá, eles pedem para mudar o texto, mudar não sei o quê, vira aquela bagunça que eles gera, assina. Como é que vai ser isso nesse processo eletrônico?
No sumário, ele vai substituir o arquivo. O último arquivo do processo eletrônico vai ser o acórdão número X. Alimentou o sumário a partir do momento que o plenário assinou. O plenário assinou, alimentou o sumário. Marquinhos veio aqui e falou que ficou errado, não sei o que, não sei o que, faz outro, imprime, digitaliza, ele vai lá, assina o PDF. Ele vai pegar esse documento, tacar em cima do sumário, no último registro PDF lá. Só.
Vai ser Qualquer pessoa vai poder fazer isso?
Não.
Assim? Imagina.
É casos excepcionalíssimos.
Não, esse caso do Marquinho tá certinho, esse negócio funciona assim mesmo, ele precisa disso sempre. Mas você acabou de fazer um documento e tal, e o documento
passou para frente? Já era.
E você precisa manter esse documento. Você esqueceu de incluir uma cláusula, que é muito comum que as pessoas façam isso.
Autorização excepcional.
Entendi. Mas então nós vamos ter esse dispositivo.
Esse dispositivo vai existir sempre, mas o fato é, para todos os efeitos, ele não existe.
Entendi.
O correto não seria pedir que ele tramitasse de volta para o...
Sim, mas quando ele tramita de volta, se eu não... Ó, você fez o documento, eu recebi seu documento, eu passei seu processo para frente, entendendo que o seu documento estava certo, você viu que fez merda.
Uhum.
O correto, você pede para ele, ele te devolve o processo, você inclui um novo documento dizendo o documento que eu fiz naquela hora estava errado, o documento que vale é esse. Manda para mim para eu ver se não afetou meu trabalho, eu devolvo para ele. Tudo fica registrado. O que acontece hoje? Você liga para ele e fala, me dá o processo que eu vou trocar a página. Você vai lá, troca a página, continua do jeito que está.
Aí você está querendo oficializar a troca de página.
Pois é. A troca de página oficializada, ela não, para todos os efeitos, ela não existe.
Ah, tá.
Nem no físico e nem vai existir no eletrônico. Mas a gente sabe que acontece. E vai continuar acontecendo. Só que...
Então, e nós vamos criar essa ferramenta. É isso que você está dizendo?
Não é criar, né? Assim, eu entendo que ela vai estar... O recurso banco de dados aqui, nível de banco de dados.
Ah, entendi. Então nós não precisamos te preocupar com de criar esse ferramental.
Não, não existe esse ferramental. O detalhe é nível de banco de dados.
Entendi. 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 Rochel?
Não. Tô. Tá dando aqui pra entender.
Legal. O que nós precisamos fazer agora é meio que prototipar essa ferramenta de sumário. Porque esse é a grande construção do momento. A gente precisa pensar muito nisso.
Na verdade, eu tinha feito agora, propósito nesse estilo aqui.
Deixa eu só falar um outro pequeno detalhe. Esse ajuste, ele, na verdade, ele existe no processo de fiscalização, por exemplo, a pedido do relator. O relator, ele manda na instrução processual, ele pode mandar... excluir uma página da instrução processual. Ele pode, no documento, ver e falar, não quero esse documento. Teoricamente, o protocolo tem que ter a capacidade de atender o relator nesse sentido. Né? O grau máximo lá do protocolo poderia fazer isso. Só que como isso acontece em um nível muito pequeno, eu entendo que não faz parte dessa primeira entrega.
Uhum.
Sim, pode ser que futuramente,
a gente tem que evoluir
diante da
pra
demanda,
isso.
A gente tem que evoluir para isso. O que eu entendo que é uma simples manutenção
pontual
nessa tabela sumária aqui, onde eu posso selecionar aqui um arquivo do sumário e atualizá-lo ou desativá-lo, e aí uma outra manutenção na tela de consulta para considerar essa alteração, e excepcionalmente talvez a inclusão de uma justificativa ali que vá aparecer, mas assim, é algo que para frente, não faz parte dessa primeira mudança.
Então o que nós definimos aqui é o seguinte: na conversão ou em caso de autuação, é digitalização. Pega as páginas, pega as partes, digitaliza as partes e adiciona as partes com indicação.
Exatamente.
de onde. Aí nós vamos indicar ali o que a gente indica já no andamento. Qual o setor, qual o órgão de origem, coisas dessa natureza, né? Quem fez, quem recebeu, não, porque não vai ter isso. Mas quem fez a
digitalização.
E quem fez a...
Data e hora que ele fez a digitalização e os dados daquele documento.
Isso. Cada documento desse vai ser assinado ou é a manutenção que vai ser assinada? Imagina que eu fui lá e fiz 400 andamentos ali, 400 documentos. Eu vou assinar um por um ou eu vou assinar aquela manutenção inteira?
Assim, nível de sistema, se eu precisar usar um documento individualmente, o ideal é que ele tivesse assinado, né? Eu preciso salvar uma cópia desse aqui, eu preciso que ele venha assinado. Teoricamente, se eu vou assinar um lote de documentos, na prática ele tem que assinar um por um.
É como é no plenário.
Como é no plenário.
Vamos assinar aqui. Foram 40, 400 documentos que eu coloquei aqui. Eu organizei meu sumário inteirinho, tem 400
assinar
itens aqui. Assina, todos aqueles vai ter assinatura de quem protocolo tem autorização para isso.
Exatamente. É a fé pública no documento eletrônico.
Legal. Que é muito legal, porque depois disso, isso aqui, esse processo, ele pode inclusive ir embora daqui e ainda assim vai ter validade.
Exatamente. Ele pode estar em qualquer lugar. A cópia que a gente tem é oficial.
E a assinatura vai ser via token, igual é feito hoje na sessão.
Então.
Aquele login senha vai acabar? Ou não?
A ideia é que para ele tramitar eletronicamente seja só via token a assinatura. É, assim, os documentos internos, eu até vou dar uma lida na regulamentação que a gente tem para ver, porque a assinatura interna, ela só vale internamente, né? Deixa eu tirar essa dúvida e eu trago para vocês.
Ok.
Mas a ideia é que...
Mas isso não interfere no nosso trabalho nesse momento.
Mas se for só o token, o pessoal lá, todo mundo lá
não, mas não é todo mundo, na verdade.
Teoricamente é o chefe, o chefe vai assinando tudo no final.
A galera vai fazer, mas o chefe tem a responsabilidade de passar o check-in.
Não precisa, não é todo estagiário que vai ter token. Token é só do chefe.
Sim, então.
Então o cara vai. Pergunta, o cara vai lá, vai entrar. Vamos dizer que a tela lá do sumário seria essa tela aqui. Uhum. A gente cria aqui uma aba sumário. E aí ele vai colocando.
O detalhe é, havendo a tela sumário, a tela documento digital, ela serve só para isso, para ser o sumário. Então, assim, sim, não precisa criar uma outra tela. Eu entendo que essa tela vai ser o substitutivo. Então, vai aparecer todos os documentos que existem, eu posso incluir novos documentos. Para cada documento, eu preciso alimentar ali uns dados mínimos ali para indexar.
Ok. Só essa parte de indexação, eu acho que a gente precisa estreitar ela também, porque a gente vai fazer uma indexação de dados do documento, mas existe também aquela parte de indexação que o Lee falou aqui.
Da pesquisa textual.
Sim, e vinculado também às coisas que o Marcos Vinícius falou, de apontar algumas informações chaves lá do documento, que ele chamou de classificação, se não me engano.
É a classificação do documento, né? Na prática, eu não sei se vai haver espaços para a gente fazer uma classificação documental
agora
completa. Mas o Licardino ficou de definir algumas informações que seriam o mínimo do mínimo para permitir a inclusão de documentos digitais. Teoricamente, o que é feito hoje já em nível de documento, o que a gente coleta hoje na hora que vai fazer um despacho? O que a gente estrutura ali? É o número do despacho, de onde vem, para onde foi, a hora que fez. Assim, não tem informações de conteúdo, de se é de pessoal ou não, se é, que é o que eles chamam de classificação documental. Isso vai existir no TCE Docs. Então esse sumário aqui, na verdade, ele tem que permitir só o básico do básico, e não essa classificação
Entendi.
Toda aí.
Só aquelas informações que nós já temos lá no andamento.
Exatamente.
Word, tá?
Basicamente é o que a gente tem em andamento hoje. É permitir com que o sumário possa substituir, de certa forma, o andamento a okay. partir do momento que ele vai ser, de fato, a tela que vai substituir o andamento.
Na okay. realidade, o andamento vai continuar a mesma coisa. No momento de visualização de análise lá, a gente vai trazer
o sumário.
Não, mas eu falo assim, o sumário é só o que foi tramitado.
Eu falo só conceitualmente para o analista. Como ele sabe que o sumário está substituindo o que ele conhece hoje por andamento, então essas informações de classificação inicialmente seriam o básico do andamento. Mas o andamento, de fato, fica do jeitinho que é lá. Isso aqui é uma estrutura paralela, que é o que vale, inclusive. Paralela, centralizada, única.
Na parte de assinatura aqui, como é que vai funcionar? O funcionário vai entrar aqui, lançou os dados do processo, ementa, digitalizou aqui o sumário na ordem certinha, e aí ele vai ter uma opção para o chefe assinar em lote isso, ou o próprio usuário vai ficar assinando documento?
Não, é o que acabou de ficar agora.
O chefe vai assinar em lote e necessariamente na hora que ele for tramitar. Né? Na verdade, a tela de... Eu entendo que a tela de aceite, que vai ser substituída por uma tela de envio e uma tela de recebimento, essa tela de envio é a tela onde ele vai estar assinando e enviando. Eu entendo que a funcionalidade talvez ele seja, poderia ser uma só. Né?
Eu imagino que hoje, na prática, ele assina e depois é que eles enviam. Mas eles fazem isso, chefe, exatamente porque eles querem emitir o documento e colocar lá dentro. Ele faz aqui e fala, tá pronto
exatamente.
Aí. O cara vai lá e emite e manda. Às vezes nessa tela mesmo de assinatura o cara tem a condição de startar o processo. Mas que não seja só ali, porque pode acontecer situações em que um processo dependa de outro e ele vai assinando aqui e depois o analista acaba de tudo, né?
É, e o detalhe é porque, assim, na verdade, hoje, exceto no gabinete, onde o cara às vezes assina e depois esse processo tem todo um procedimento ali, na prática é, se eu assinei, isso está pronto para andar. Se está pronto para andar, é só eu clicar no enviar que ele já vai andar. Hoje o cara tem que assinar, tem que imprimir, colocar, ir lá, dar aceite, o cara tem que receber. Isso aí vai simplificar muito, muito, muito mesmo. Assinei, cliquei em enviar, acabou, o processo já não tá mais aqui.
Foi.
Como é que vai funcionar a parte do tal do... que eles têm uma guia lá, eu tinha no protótipo, tinha até colocado aqui uma guia que chama documento chancelado. Esse documento chancelado aí, parece que é alguma coisa assim, tipo, tá tramitando, aí eles mandam para origem ou para uma expensão, e aí isso fica paralisado. Vamos e lá. Aí eles vêm com um documento e mandam chancelar lá no protocolo.
O documento chancelado é assim, a gente já trabalhou algumas vezes para desentranhar ele do processo. Hoje ele ainda está meio que entranhado. A pessoa vai lá, na hora que ela coloca o número do processo na hora de chancelar o documento, esse documento surge na lista de andamentos lá. Não deveria ser assim. Não deveria. A gente trabalhou muito tempo na estrutura de documentos chancelados para fazer essa desvinculação. Acabou não indo em produção por alguns contratempos aí, mas acho que você mesmo chegou a trabalhar um pouco nisso. Aí. Só que, o que acontece? Documento chancelado é documento chancelado. Ele pode até ter um processo de referência ali, mas ele não entra no sumário, igual ele está entrando hoje na lista de andamentos. Ele só entra no sumário se ele for digitalizado e incluído para sumário, certo? Se alguém mandar. É, exatamente,
no protocolo. Lá na divisão, lá no gabinete, eles não vão poder fazer isso.
Não. No gabinete eles podem. A partir do momento em que chega no gabinete, ele digitaliza e inclui ele no processo. Ele fez uma juntada de documento padrão. Agora, o detalhe é hoje, quando ele recebe no protocolo, o protocolo vai lá, digitaliza, chancela e manda para onde ele tem que ir. É uma estrutura paralela do processo. Acontece hoje uma coisa, uma mágica, que na hora que ele digitaliza aqui, ele aparece aqui também. Isso não pode mais acontecer. Ele não pode aparecer na lista de sumário lá. Ele vai ter que continuar do jeitinho que ele faz. Se o cara chegar lá no gabinete e falar assim, quero que apareça, ele digitaliza ele, ou aproveita ele e insere no processo. Do padrão normal que ele vai fazer com qualquer outro tipo de documento.
Mas isso é feito lá nos gabinetes mesmo? Ou eles têm que mandar lá no protocolo para eles fazer isso?
Ele pode fazer lá, a partir do momento que ele pode colocar qualquer documento, ou ele pode mandar para o protocolo, se for uma coisa muito grande, o protocolo digitaliza e sumariza.
Como é que eles colocam documentos lá? Eles têm uma ferramenta do protocolo lá, de autuação?
Não, pode pegar um PDF e adicionar como anexo.
Anexo. Hoje ele é um anexo do andamento, se ele quiser fazer isso. Se ele não quiser fazer isso, se ele quiser, eu ganho um monte de coisa aqui, por que eu mando para o protocolo para juntar hoje? Porque o protocolo, ele, com todo cuidado, ele vai lá, numera, carimba, faz tudo bonitinho, junta no processo. Mas ele tramita, vai um CI para lá, um despacho para lá, volta via CI para cá. É só por causa disso. Se ele tiver ferramental lá para anexar, ele anexa. Na verdade, ele já tem hoje, mas ele prefere usar o protocolo por causa dessa facilidade. Praticamente que ela não existe.
Então ele não deveria entrar no sumário, porque teoricamente ele não foi tramitado para o lugar. O pessoal enfia ele na hora que for, qualquer momento. Isso é o problema.
Na verdade, a discrepância que a gente existe hoje é no eletrônico nosso, no nosso digital, ele surge na lista de andamentos quando ele é chancelado. Isso, se ele não entra no sumário, ele não vai aparecer.
Ele tem uma opção lá que ele, quando chega esse documento, eles lançam lá
digita o número do processo.
E digita o número do processo.
Aí se ele colocar o número do processo, o processo surge na lista de andamento. Mesmo sem ter passado pelo protocolo. Ninguém sabe, mas ele apareceu lá no meio.
Entendi. Então,
e aí o cara manda ele fisicamente, e o cara lê, às vezes ele põe no processo, às vezes não, às vezes ele guarda, às vezes ele joga fora.
E hoje ele não tinha falado que ainda tem um problema sério.
Na verdade, o que eles querem é para documento chancelado. É que o documento chancelado ele tramite para Ele tramite com vida própria. Eu quero mandar...
Um processo.
Exatamente.
E hoje ele diz que, no exemplo, chega um documento de chanceladez, vem direcionado à presidência, a maioria. Vai para a presidência pega lá, não, mas isso aqui é...
Não é meu, é fulano.
Passa para lá,
ninguém
mas aí
sabe o que
sabe.
Aconteceu.
Não tem isso.
Na verdade,
o protocolo
que eles querem é que o documento chancelado tramite, igual um processo tramite, só que eles não podem dar número de processo para ele ainda. Eles dão o número de chancela. Então, isso é um problema.
Entendi.
Que tem que ser resolvido também. Mas assim, teoricamente a gente já tinha resolvido isso. Só que é muita implementação, né?
Até é difícil escrever a situação.
Por isso tá gravado.
Ah, tá, que bom.
Na prática, se a gente depois puder fazer uma coisa que utilize a mesma estrutura do processo para andar os chancelados, é só não vai andar com o número de processo padrão, ele vai andar com outro número lá. Mas é a mesma coisa que o processo faz. Eu ando e posso juntar um documento ali para ele continuar andando.
Okay.
A diferença é que ele não tem a dependência de criar um despacho em cima dele, criar não sei o que. Ele só precisa de qualquer instrução ali. Hoje em dia, para a estrutura que a gente criou, você coloca um texto ali e ele tramita. Ou seja, você não precisa de documento. Basta um comentário.
Isso aí, você falou, precisar de documento. Você acha que a gente tem que fazer o que o Arlindo falou? Tem que verificar lá na...
É bom verificar.
Na norma interna, ver quais documentos que geram o andamento, né? Você falou isso no início.
Não, mas assim...
Mas talvez fosse o caso de ficar como está. Né?
A estrutura como está, ela atende o que está regulamentado.
Sim.
Eu falo assim, é porque assim, a gente não pode só tornar dependente do que existe hoje para que esse processo funcione.
Sim, e se fizermos isso, é bom porque a gente prepara as coisas para o GDoc, para o Justin Doc. Que quando chegar o Justin Doc, aí é a hora certa de a gente realmente
mexer esse negócio todo. Aí eles vão definir o que é que pode ou não. Mas isso aí eu entendo que já é mais que GDoc, já é GDoc e workflow. Porque aí sim, ó, esse processo só anda com despacho, só anda para tal lugar. Isso já é workflow.
Legal. O que mais, Chichão? Aproveita, conta aí.
Hoje eles utilizam uma ferramenta lá que chama manutenção de andamento.
Manutenção
e
de
eles utilizam isso demais. Tipo, o conselheiro pede para
dar carga.
Dar carga. Ou um exemplo, esse caso que foi uma instrução técnica. Eles abriram uma inspeção em loco lá, aí o processo fica parado aqui. Aí enquanto eles não fazem essa
inspeção. Cria um andamento virtual para lá, que
quando
chama
volta,
a origem.
Aí que eles usam isso para não ser nenhum andamento. E aí? Continua isso?
É. Necessária, essa talvez seja uma das coisas que vai ser necessário trabalhar um pouco, porque o andamento, de fato, ele preocupa-se só com o andamento, e isso resolve. De certa forma, agora essa manutenção de andamento que vai continuar existindo, ela precisa se preocupar também com o sumário. Então, além dela manutenir andamento, dar carga para o cara mexer usando a estrutura atual, a partir do momento em que eu excluo um andamento, até que pontos pode afetar o sumário? Né? Se existe um documento de sumário vinculado, teoricamente aquele andamento não poderia ser apagado?
Eu acho que a gente pode...
Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte. Considerando que a consulta vai considerar só o sumário, na verdade a gente vai precisar de uma manutenção de sumário, que é aquilo que eu te falei, que é uma coisa não oficial que o protocolo pode fazer oficialmente depois, isso é a manutenção do sumário. E a manutenção de andamento hoje, ela basicamente é para poder gerenciar onde está a carga para eu poder ou não fazer documentos. Eu entendo que ela continua existindo do jeito que ela está, sem muito problema. Agora, tem que existir uma manutenção de sumário para futuramente. Não entendo que seja a primeira carga, a primeira entrega agora. É aquilo que eu te falei, do cara poder ter que mexer depois, excluir depois, tirar depois, em nível de sumário, do que é o processo. Mas a ideia é que isso seja menos mexido possível. Né?
Então a gente vai utilizar, vamos deixar utilizando a mesma estrutura.
Mesma estrutura de manutenção de andamento.
Tramitar, se a gente adiciona para o sumário.
Se já quiser pensar numa estrutura de manutenção de sumário paralela, entendo que ela talvez seja bem-vinda para fins dessa gestão aí. Mas Inicialmente seria só a nível de banco de dados.
Sabe que eu não estou conseguindo separar essas duas estruturas, ver a necessidade de separar essas duas estruturas, de criarmos mesmo assim uma estrutura de sumário separado da de andamento.
É porque a nossa estrutura de andamento, ela está muito amarrada a outras coisas, né?
Não. Porque olha só, do jeito que está aqui, ó.
Vou te falar na verdade, sabe qual que é o problema?
Pro andamento. Eu posso ter DOC, posso ter Java 4, posso ter um monte de coisa ali. A estrutura de sumário, ela vai ter uma coisa única, que é o PDF formalizado. Exato. Ali. E a sequência dele ali, muito, muito presa ao próprio processo, para substituir o número de páginas.
Isso aqui, ó. Isso aqui, não tá... Isso aqui é...
São os documentos. Os páginas, viu?
Então... Pro andamento. Aqui está o andamento, aqui é a estrutura de pro andamento, né?
Uhum.
Aqui é o andamento. Essa estrutura aqui, ó, ela está ligada para a autuação.
Sim.
Beleza. E esse para autuação aqui vai dizer se o cara é físico, digital, tal.
O problema, na verdade, disso aqui, de existir o sumário, se isso aqui tiver 100%, isso aqui era suficiente. O negócio é que enquanto existe processo físico, isso aqui é necessário.
Sim, mas é porque acontece. Esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. É exatamente esse cara aqui. E esse cara aqui. Sim. E esse cara aqui, ó. É exatamente um desses caras aqui, ó.
É.
Você entendeu? Porque você vai ter uma tabela onde você vai colocar todos os.
Na verdade,
se tiver mais um aqui, ó, vinculado a esse cara aqui com esse indicador aqui, dizendo se esse cara é sumário ou é protoação.
Eu acho que é muito mais complicado para eu dizer assim, ó. É o processo 1. 001, processo 1002, existir usando isso aqui do que separando isso aqui.
É porque no final das contas é uma view aqui dentro.
Não sei.
É uma view aqui dentro. E o que acontece?
Mas é uma view de PDF de todas essas estruturas. Legal. Aqui, na verdade, o PDF está só aqui.
Não. Ele vai isso aqui é uma tabela. Isso aqui também é uma tabela. Esses dois, esse aqui é uma tabela e esse aqui é uma tabela. Por que eu estou dizendo para vocês ficar aqui, chefe? Porque olha só, se ficar aqui, eu não tenho que mexer em nada das estruturas
cê,
que...
Você fala para o PDF vir para cá, o campo
não,
de PDF.
Não. O PDF é aqui mesmo, é uma tabela. É do jeitinho que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, esse sumário aqui é uma tabela, aqui é uma tabela de sumário, e aqui é uma tabela onde estão cada item de PDF.
O que você vai fazer?
Vai
usar a tabela de anexo aqui?
Não, eu tenho essa tabela aqui, ó, ao invés dela ter esse relacionamento aqui, ela se relaciona aqui, ó. Do mesmo jeito que essas outras aqui.
Qual tabela?
Aqui, ó. Isso aqui, ó. É uma tabela de sumário, né? Que você modelou. E isso aqui é a tabela de onde estão os documentos. Cada um desses itens aqui é um registro nessa tabela aqui, que aponta para um PDF que está vinculado a esse sumário.
Uhum.
É a mesma estrutura que está aqui, ó, tá vendo? A diferença é que essa tabela aqui, ela se relaciona aqui, ó. E pronto. Por que ela... Aí é sumário. Porque você vai ver que a estrutura desse cara aqui e esse cara aqui se assemelham. Uhum. Até no que você citou agora. E aí, se vier para cá, qual que é a vantagem dele vir para cá? A vantagem dele vir para cá é que toda a estrutura que já funciona no GPRO, que aponta para
andamento,
não mexe. Tá tudo perfeito, vai funcionar perfeitinho, entendeu? Agora não. Se a gente replicar essa estrutura aqui, eu tenho que mexer em toda essa estrutura aqui para dar sentido a essa.
Sim. Não, o detalhe é assim, eu entendo que se é menos... traumático, beleza. A minha preocupação é, nesse momento aqui de gerenciar esse sumário, eu tenho que criar um monte de andamentos aqui.
Aí o que vai acontecer?
Já existe.
O que vai acontecer? Não é que a gente vai criar um monte de andamentos que já existe, mas o que a gente vai pegar é o seguinte, esse processo aqui que aponta para esse dante tabela aqui, ele vai ser recriado de verdade. A gente vai digitalizar novamente, ele vai ser mais um processo autuado aqui dentro. E aí, bonitinho, só que agora ele não aponta para todos esses caras, ele aponta apenas para esse cara aqui, no caso.
Faz sentido.
E aí toda a minha estrutura continua funcionando redondinha, eu não preciso da manutenção dela. Consultas, views e tal, a coisa anda. Se eu separar esses dois mundos, eu tenho que ir lá em toda essa estrutura que dá sentido a essa outra parte aqui.
Não, faz sentido, chefe. Faz sentido. Só que aí a preocupação com... Não, faz sentido. Faz sentido.
Eu não entendi. Porque... Como é que você quer vincular aqui essa tabela aqui? Sumário com um andamento?
Não, é não existir sumário. É o andamento ser sumário.
Não, o sumário vai ser um termo, né? Ele vai ser uma
abstração.
É uma abstração.
Esse é o texto que eu estou tentando achar. Vai ser uma abstração, porque na verdade assim, se o processo é antigo...
Na verdade ele é andamento.
É, se o processo é antigo, é andamento. Ah, o processo é novo, é sumário. Entendeu? Mas é a mesma coisa, é item do mesmo jeito e tal, só que se relaciona agora com a tabela de documentos.
Mas ele vai continuar gravando nas tabelas antigas?
Não, porque esse cara foi convertido. E quando esse cara é convertido, esse cara aqui não existe mais, esse cara não trabalha mais. Ele vai apenas fazer o seguinte:
ele vai pegar um monte de registro novo aqui e vai considerar só daqui pra frente.
Exato. Entendeu? E aí a gente, inclusive, tem aqui, ó, dentro dessa tabela aqui, tem como fazer um auto-relacionamento dizendo assim: ó, esse cara. É desse cara. Se você quiser viabilizar, deixa de jeito.
Se quiser viabilizar.
É, esse cara aqui é esse cara aqui, ó. E pronto. E no final das contas, esse cara aqui, ó, Xixão.
É, na verdade, em vez de você gerenciar aqui o. Isso aqui isso é Prodoc Digital, que chama isso aqui?
É, Prodoc Digital.
Entendeu? Porque tem uma tabela só de documento digital, com o Prodoc Digital.
Então, mas
na
aí.
Na verdade, isso aqui gerenciaria essa tabela aqui.
Mas você sabe que eu acho que essa Prodoc Digital. É esse cara aqui, ó.
É o sumário. Aqui.
Então, na verdade, sim. Isso aqui são duas tabelas, né, chefe? Você modelou.
É.
Então, esse cara aqui é o produto digital. Eu acho que não devia usar esse produto digital, sabe? É, pra esse caso, eu acho que...
Criar uma PROC eletrônico lá, sim. Que aí você gerencia PROC eletrônico com o andamento.
Aí sim, garoto, aí sim. Aí, tá vendo aqui, ó?
Verdade, porque de certa forma o sumário que a gente tá abstraindo aqui vai estar só atualizando isso.
Pronto.
Aqui.
Pronto.
E os documentos estão aqui.
Perfeito. E aí o que, que acontece? Nessa tabela aqui, ó.
O negócio daqui vai, joga aqui.
Nessa tabela aqui, ó, eu tenho uma autuação de processo. Eu tenho autuação de processo, tal, físico e tudo mais, e aqui mantendo todo esse relacionamento aqui. Na medida que ele for ser convertido, eu vou ter uma nova autuação de processo. Eu tenho um processo novo que eu autuado aqui, que é o processo convertido. Entendeu? Perceba que é um processo plugin.
É.
Que agora ele vem aqui com status de processo eletrônico. É. E que aqui, aí se ele sendo um processo eletrônico, ele vai ter os seus registros aqui. Entretanto, todos os seus itens vão estar na tabela de...
Vão estar aqui.
Entendeu?
Faz sentido.
Mas criar um novo...
Não, não, é...
Processo.
É um novo processo autuado, porque agora é um processo eletrônico. O que acontece, chefe? Quando você falou assim, ó... Eu tenho aquele processo, aquele número do processo antigo e tudo mais. E agora, daqui pra frente, eu tenho um novo. A hora que eu autuar um processo novo aqui, eu sei que ele vai fazer referência a esse outro porque ele vai ter o mesmo número,
uhum.
Entendeu? Mas eu sei que esse agora, esse anterior, a gente pode, por exemplo, na numeração dele indicar que ele é um processo convertido, entendeu?
Pode, processo eletrônico.
É, não, porque neste caso, este caso vai ser o número normal,